Então, sob esse ângulo, eu acho que o governo vai bem. Agora, o que, qual é um dos principais problemas? O principal problema é o presidente. Ele fala demais, ele fala muita bobagem. Então, a maior parte das crises que nós estamos vivendo é ele falando. Falando A, falando B. Foi lá em Israel, a convivência da árabes e judeu no Brasil, o mundo inteiro respeita, se dão muito bem, obrigado. Tanto que lá em São Paulo tem o hospital sírio-libanês e o social hospital israelense, eles se acertam entre os dois. Uhum. Então, são os dois dos hospitais mais modernos do mundo. Que um ano os libaneses lançam uma máquina, um aperfeiçoamento novo, espetacular, o que é de mais moderno no Brasil. Já está combinado que no ano seguinte é o árabe que pega um outro mais moderno. E vai lá o presidente e diz, não, porque a capital, nós vamos transferir a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Que é isso? Deu uma confusão que ele teve que voltar atrás.
Ele está arrumando menos confusão agora, na opinião do senhor?
Foi, tá melhorando? Foi lá nos Estados Unidos e fez um culto à personalidade, se apaixonou pelo presidente americano, dizendo que tudo era presidente americano. O principal importador nosso é a China, o principal parceiro nosso é a China. Realmente, eu agora, e até vou fazer justiça nessa reunião dos governantes da China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil, ele tinha até a grandeza de recompor. Resultado, teve que voltar atrás. Então, dentro desse contexto, é que eu acho com toda sinceridade que nós temos condições de... Se nós resolver o problema da radicalização, se nós resolver o problema desse que nós estamos vivendo, eu acho que nós estamos no caminho certo. É verdade que o Lula, quando saiu da cadeia, ele foi muito infeliz. Ele foi de partir para a radicalização. O brasileiro tem que fazer que nem o Chile, ir para a rua para derrubar. As coisas que... Mas, meu Deus do céu.
Perdeu a oportunidade.
Perdeu a oportunidade. Ele tinha que fazer como fez lá na África do Sul. Ficou 27 anos na cadeia e saiu da cadeia com uma mensagem de paz, de respeito. Lá havia ódio, porque lá na verdade os ingleses esmagavam aquele povo. Havia a questão racial, era dramática. Pois ele fez a identificação, terminou com o problema, o apartheid. Esteve uma ação espetacular. O Lula tinha que entrar, falar, o entendimento, aquela coisa toda. E continua nessa questão. E o Lucolo e o presidente é a mesma coisa, contente. Uhum. Porque os dois são contentes em radicalizar. Um quer ser o chefe da oposição e o outro acha que o Lula, chefe da oposição, é bom para ele para radicalizar. Isso é muito ruim para nós. Isso realmente é muito ruim para nós. Então o pessoal diz, não, de um lado a esquerda está radicalizando com o Lula forte, do outro lado a direita está radicalizando com o Bolsonaro forte, e daí? Esse debate é muito ruim. Até porque eles não estão fazendo um debate em torno de ideias, em torno de princípios. Estão fazendo de radicalização, tu é isso, tu é aquilo. Então, eu acredito com toda sinceridade que vai haver um entendimento, vai haver uma modificação e um avanço no sentido de que as coisas não acontecem assim. Até porque as pessoas pensam que, não, Bolsonaro vai ter 50%, Lula vai ter 50%. Não é bem assim. A própria eleição, quer dizer, o Bolsonaro ganhou, sim que ganhou. Mas, na verdade, o que tinha na eleição passada é que um terço era PT, o outro terço era Bolsonaro, e o outro terço, na verdade, terminou sendo contra o PT. Mas não quer dizer que hoje ele seja Bolsonaro. Então nós temos que partir para um movimento de respeito, de grandeza, de compreensão, para nós realmente traçarmos o caminho. Eu não tenho nenhuma dúvida, vou olhar as coisas positivas. Hoje o Brasil, de repente, a produção agrícola do Brasil é a mais moderna do mundo. Estamos em segundo lugar, só perdemos os Estados Unidos. O Brasil hoje é o campeão mundial, tem as maiores reservas de terra de agricultáveis do mundo. Olha, o mundo que tem milhões, bilhões de pessoas passando fome, onde olhar o que vão fazer, primeiro lugar que ele encontra no Brasil para resolver o problema é o Brasil. Tem as maiores reservas de água doce do mundo, as maiores reservas de minérios do mundo. O Brasil tem todas as condições, é uma grande nação. E vai ser, eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso que eu digo, no momento que nós resolvemos esse problema, de ladrão vai para a cadeia, ele vai resolver uma questão. Hoje, a corrupção está na mão, todo mundo está acompanhando. Como é que tu vai dizer para o teu filho? Meu filho, não faça isso, tem que ter direito, meu filho, tem que se comportar. E ele vê que o pai está roubando e não acontece nada. Quer dizer, no momento em que as coisas, roubo lá grande, acontece, tu vê o prefeito, tu vê o empresário, tu vê o funcionário público roubando de montão, como é que vai dizer a pessoa? Não, não rouba, você tem que ficar honesto. As palavras comovem, os exemplos arrastam. No momento em que roubou, vai para a cadeia, o importante vai, aí a começar na escola, não cola meu filho, que cola, as coisas vão endireitar. Então, eu acho que essa operação está no caminho. Resolver essa questão e o Brasil encontra o seu destino.
Uma verdadeira aula. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Para fechar, tem uma perguntinha aqui também. Se o senhor aceitou fazer a palestra dia 29 de fevereiro na Univel, bateu o martelo já?
Eu recebo com muito prazer e faço questão de estar presente. Virei aqui mais uma vez, a terceira vez, e terei o prazer de participar, de debater, de discutir e de analisar. E queira Deus que daqui a esse espaço de tempo, esses quase 3 meses que faltam, nós possamos realmente dizer que o Brasil está no caminho certo.
Eu recebo aqui a informação que essa palestra do dia 29 de fevereiro é para pastoral política, isso, né?
É, exatamente.
Muito obrigado pela presença do senhor aqui, realmente uma aula, uma satisfação muito grande. E que o senhor possa voltar mais vezes, inclusive, para conversar aqui conosco.
Obrigado a ti, Roberto, pela gentileza do debate. E ao meu grande amigo, o Renato, que mais uma oportunidade tive de participar desse trabalho espetacular que é a sua obra na Universidade Brasileira.
Conversamos com o ex-senador Pedro Simon, um dos nossos entrevistados de hoje, um dos principais articuladores da resistência democrática, ditadura militar, como ele colocou, falando também sobre esse período, essa trajetória, falando da atual cenário da política brasileira, projetando também os próximos anos e com um pensamento muito positivo. Isso é importante, acreditando que o Brasil realmente vai se desenvolver muito a partir de agora e a partir, inclusive, das reformas. Pedro Simon, que vai completar 90 anos em janeiro, né? Foi governador do estado do Rio Grande do Sul, além de senador, por mais de 30 anos, ministro da Agricultura, né? E realmente com uma contribuição muito grande à vida pública. 10h57, nós vamos agora ao intervalo, depois tem o repórter CBN e voltamos na sequência com a segunda hora do CBN Cascavel desta segunda-feira, 25 de novembro.